Olá pessoal, vamos aqui para a segunda parte da nossa live. Nós batemos assim o tempo de 1 hora, então só esperar aqui o Matheus voltar para a gente finalizar, certo? Estávamos falando sobre entre aspas, composição do ser humano, que é a carne, a psique e o espírito, certo? E nisso. Três, dois, um. Voltou.
Tá, o que é que eu estava falando, finalmente?
Estava falando sobre a importância desses bens da psique,
Sim.
do espírito, certo? Que era
É,
algo muito sério.
você perguntou justamente se dava para pular, né, da carne
Isso.
pro espírito. Então, antes de responder, uma ressalva, né? Como isso é realmente o que é a vida humana? Porque é o que a gente pode levar quando a morte chegar, né? É o que a nossa parte que fica mantém após a morte. E como eu estava dizendo, né? A depender dos bens que a gente aprecia, né? A depender dos bens que a gente põe o nosso coração, aquilo vai moldando a nós. Aquilo vai nos moldando, vai moldando a nossa alma. Então, primeiro, é preciso ter uma gravidade quanto a esse assunto, né? Se existem esses bens, né, os bens da carne, os bens da psique e os bens do espírito, nós devemos querer sim os mais elevados, mas é preciso justamente procurar um caminho seguro. E, respondendo agora, existe sim. Digamos, pedagogias, espiritualidades, né? Que buscam levar as pessoas, que levam efetivamente as pessoas direto desse estado da carne para o espírito, como, por exemplo, a espiritualidade franciscana. Só que, quanto a isso, eu não posso falar muito, e uma pessoa que tem, com certeza, muito mais progredida nessa vida do que eu, me disse justamente que esse tipo de caminho se aplica mais a pessoas simples. O que me dá a impressão que não é muito comum hoje em dia as pessoas simples, né? As pessoas hoje em dia, mesmo aquelas que têm menos condições, elas têm uma vida psíquica que é muito turbulenta.
Sim.
Mesmo que elas não deem a atenção, mas a vida, existe uma confusão de nível psíquico. E essas pessoas precisam ordenar para poder progredir. Então, o caminho que leva da carne para a psique, para o espírito, é, por exemplo, a pedagogia lá das escolas catedrais, né? A pedagogia da Escola de São Vítor. E foi esse tipo de educação que fez com que Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, São Bernardo, São Tomás de Aquino, e dentre outros, né, chegassem efetivamente a essa santidade. Mas, enfim, antes disso, o que é que a gente estava falando?
A gente estava falando que é este caminho, sair da carne para a psique e chegar no espírito, que os bens espirituais são é o que nós devemos buscar, pois é aquilo que não passa e é a única coisa necessária, né? Só uma coisa necessária, que seria justamente isso, que iremos levar para a eternidade, não é para o dia do nosso juízo, que seriam os bens espirituais.
Então, veja, algo que parece bem, como eu disse no início da live, as pessoas hoje estão num estado de confusão tal que não basta você dizer, ó, existem esses bens muito superiores. As pessoas não dão muita bola para isso. Por quê? Porque existe uma deficiência muito grande da inteligência. Elas não percebem, elas não conseguem ver adiante. Então, se você se arraigar nos bens mais baixos, isso vai causar muito prejuízo para você, não só nessa vida, como principalmente na outra. Mas mesmo nessa vida, quem se fia nos bens passageiros, nos bens da carne, são as pessoas que mais padecem de sofrimento. São as pessoas que mais são escravos, né? Não têm liberdade. Os seus passos não são tomados desde a sua humanidade. Eles são suscetíveis aos movimentos das circunstâncias, né? E quando você vai buscar os bens mais superiores, isso vai sendo mais conforme a sua natureza e, portanto, isso vai é o que vai lhe trazer a sua liberdade. A liberdade é ter a integridade, né, das suas capacidades o mais ordenadas possíveis e possíveis de ser atuadas, né, para levá-lo à plenitude da sua natureza, da sua finalidade. Quem não faz isso, quem não se torna humano, é mais escravo e menos feliz, com certeza.
Exato.
Então, essa é a questão, né? A santidade não é uma frescura, a santidade não é uma coisa para poucos, a santidade não é uma cereja do bolo. A santidade nada mais é do que o homem chegar à sua finalidade, ao máximo de sua finalidade. E a grande maravilha é que existe uma instituição que efetivamente pode bater no peito e dizer assim: eu sei como é que leva o ser humano para o seu máximo, a felicidade que não passa, né, ao bem máximo e pleno. E olha aqui, olha o rol de seres humanos. E, inclusive, eu sei vários, digamos, caminhos, né? Que, no fundo, tem uma mesma estrutura, como o Padre Paulo falou no seu curso, né? A engenharia é uma coisa, a arquitetura é outra.
Exato.
Existem os estilos, né? Mas a engenharia é a mesma. E todo mundo, embora os estilos sejam diferentes, vão ter que respeitar a engenharia, senão o prédio cai. Então, a gente tem uma instituição que pode bater no peito e dizer: ó, quer ver aqui, ó, tem esse rei aqui, da França, do século XIII, cheio de filhos, que encontrou esses bens. Mas tem esse outro aqui, que é um lavrador do século, acho que é XVI,
Santo Isidoro?
Santo Isidoro de Madrid, né?
Acho que é século 13, 14.
Eu já não sei mais. Esse aqui é um lavrador e também alcançou esse aqui. Esse outro aqui é um monge que fica em silêncio lá comendo legumes o resto da vida e alcançou isso. Esse outro foi para dentro das universidades brigar com um bocado de protestante, comunista e sei lá o quê, e também alcançou isso. E eu tenho esse. Enfim, você tem 1 milhão de pessoas de vários modos que chegou. Que chegaram efetivamente a alcançar esse bem que, no fundo, é tudo aquilo que nós queremos, é tudo aquilo, a única coisa que vai efetivamente chegar a pacificar esse coração e fazer com que a gente alcance o máximo que nosso coração está gritando, está pedindo que você chegue, e você fica desviando do caminho, tentando preencher com coisas que obviamente não vão preencher. E não vão preencher por quê? Porque essas coisas não são as mais adequadas à natureza humana e elas não vão permanecer para sempre. E para a sua felicidade ser real, ela vai ter que ser com bem, um bem que seja o máximo bem, né? E que ele seja para sempre. Senão você não vai ficar satisfeito. E é isso que é a santidade. O que é isso que é a santidade, né? E é isso que é o propósito da revelação, o propósito da igreja, o propósito dos sacramentos, o propósito de tudo. Todas essas coisas são para levar a pessoa a isso, né? Como eu li lá o trecho de Santo Antão. É a restauração do homem a o que ele realmente é, e mais, é o que Deus o busca elevar quando ele cria esse organismo sobrenatural em você.
Fantástico. Fantástico. Mas isso tudo a gente está falando com o intuito de todo mundo que está vendo isso aqui possa, ao final, não é amanhã, e acessar lá o site de padrepauloricardo.org e assistir um curso chamado Engenharia da Santidade, onde tudo aquilo que a gente falou aqui estará lá de uma forma muito aprofundada. E aquilo é um tesouro, né? O Padre Paulo, ele liberou o acesso agora nesse período e que é urgente. Então, nós precisamos de santos, a igreja precisa de santos, o mundo precisa de santos. E como Mateus gosta de dizer, nós só temos problemas no mundo porque a gente não é santo. Né? Se fôssemos...
Todo o problema do mundo reside em não sermos santos. Só isso.
Exato. É a nossa a loucura do Frei Luiz Deus Reis. Né? Só posso ser louco porque eu não sou santo. E assim, tudo que a gente enfrenta hoje, se fôssemos santos, poderíamos enfrentar e resolver muita coisa.
Então, a questão é, veja só, não importa o que está acontecendo. Ah, a gente está no meio de uma crise, né? Está no meio aí de uma suposta pandemia. Não acho que seja uma pandemia necessariamente. Mas não vou entrar no mérito disso. Bem, o mundo ele já passou por... É porque as pessoas também não têm a perspectiva histórica, né? As pessoas pensam, fim de mundo. Cara, se tu morasse, né, lá na China, no tempo que Mao Tse Tung matou 80 milhões dos seus próprios cidadãos, eu acho que seria um pouco mais complicado a circunstância,
Exato,
né?
exatamente.
Se tu morasse na Europa quando a peste negra varreu 30% a 50% da população de uma vez, né? Se tu morasse lá nos primeiros séculos, quando os cristãos eram perseguidos e eram martirizados aos montes, você ia ver o que é desordem, o que são
Exato.
circunstâncias contrárias. Mas isso que é o interessante. Você vai pegar que vai, você vai ver que tem santos em todas essas épocas. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Padre Pio estava lá, na Itália. A Itália estava em guerra.
São
E
Maximiliano, Maria Kolbe, né?
estava no campo de concentração nazista. Né?
Exato.
Então, o que é que essas pessoas têm que elas conseguem manter o caminho delas firmes, independente de toda e qualquer desgraça, circunstância, loucura, morte, sofrimento? E se você olhar direitinho, as únicas pessoas que estão de pé em todas as circunstâncias são os santos. Então, se você não olha para isso e diz, eu quero descobrir esse segredo, você está morto. Tá entendendo? Você está morto por dentro. E você não sabe. Porque o normal de um ser humano é ver esse tipo de coisa e dizer, não, eu quero entender isso, eu quero ser isso, eu quero viver isso. Né? Essa é a dificuldade que a gente tem hoje em dia, que é levar as pessoas a ansiar mais do que os outros bens por esse bem. E quando você fala do curso do Padre Paulo, o curso ele deve ser visto por todo mundo. Essa é a coisa mais importante que aconteceu nos últimos dias. Foi Padre Paulo liberar o curso. E as pessoas
Exatamente.
estão. Quantas horas por dia as pessoas estão perdendo vendo notícias? Notícias sobre assuntos que elas não têm nenhum poder a respeito, de fontes que não são confiáveis, que elas não vão conseguir verificar se é verdade mesmo, que não vai alterar em quase nada os deveres que ela tem que cumprir, porque nem esses ela consegue cumprir direito, né? E existe esse curso aí com 13 aulas, lindo, fantástico, que é para ensinar o caminho de você alcançar aqueles bens que agora você está vendo que eles estão na peinha de você perder, né? Você está quase perdendo seus bens aí. Quais são os bens que você vai perder agora? Você pode perder. Você pode perder seu trabalho, você pode perder sua empresa, você pode perder sua rotina, a ordem social e política do mundo inteiro pode mudar, você pode morrer. Ou seja, todos esses bens, eles estão assim, iminência de serem tomados de você. Então, se você está perturbado, significa que você está confiando nessas coisas. Então, alguma coisa está errada, porque Não é necessário que haja um movimento de escala global para que você perceba que você não pode confiar nesses bens. Porque a sua vida pode ser alterada de uma hora para outra e tudo ficar fora do lugar e você pode também perder todos os bens. Não é necessário ser global. Isso acontece a toda hora, né? Então, se você está fiando, seu coração está nessas coisas que agora podem se perder, a sua vida está errada.
É, mas
Simples assim.
até colocaria até outro comentário. Assim, estamos na probabilidade de perdermos muitos bens materiais, mas, por exemplo, algo que aconteceu há umas 2 semanas foi a não possibilidade do acesso aos bens sobrenaturais, os sacramentos, né? Tipo,
Sim.
que isso deveria ser a maior tristeza de um católico, que seria assim: ah, beleza, eu não vou trabalhar, mas eu não posso comungar agora, certo? Eu não posso me confessar. E assim, medo de morrer, eu acredito que ninguém deve ter, mas a gente deve ter medo de morrer sem os sacramentos.
É, isso aí é um outro capítulo. Eu posso,
É, não, não, a gente
mas
não entra,
não,
mas
dá para
assim.
entrar. Escute. Escute, seu Fred.
Ei.
Então, veja. Primeiro, todas as coisas podem ser mudadas. Se você não está centrado em um porto firme, se você não construiu sua casa num terreno bem alicerçado, mais sobre a areia, nessas horas fica evidente, mas isso deveria ser evidente desde sempre. Então, quando o padre Paulo lança isso aí, abre isso aí, é assim, é a oportunidade que você tem de você reformar sua vida, independente de qualquer circunstância, e dizer, bem, o que é que esses santos tinham, né, que eu não tenho? Por que é que eu não tenho essa solidez da minha personalidade? Eu não consigo manter os meus passos para o rumo que eu decidi manter, independente se o mundo estiver caindo. É porque eles têm alguma coisa que eu não tenho. E aí não é só questão de você ficar olhando o curso e achar lindo, né? Porque as pessoas fazem muito isso, inclusive quando
Exato.
você dá uma aula, dá uma palestra, ah, muito boa. Eu não quero saber. Eu quero saber o seguinte: você vai fazer o que agora quanto a isso que você está sabendo? Então, o que a gente precisa é de pessoas que vejam essas coisas de coração aberto, de inteligência atenta e de coração aberto, para tentar concretizar na sua vida essas coisas, né? Se tornar. Então, esse papo, né, que as pessoas dizem assim, ficam falando, né? Ah, que coisa linda. Meu amigo, eu quero saber o seguinte. Não é que a igreja precisa de santos, é que você desesperadamente precisa ser santo.
Ser santo.
Para você mesmo e para todos os problemas que agora lhe inquietam, a única solução é você ser santo. Tá entendendo? Então, quando você está perdendo sua, está se preocupando, está voltando a sua atenção para os problemas, saiba o seguinte: a única solução que vai ter é quando você primeiro cumprir as suas obrigações. E a primeira e mais importante obrigação é você se tornar quem você deve se tornar. Ou seja, você chegar ao máximo da sua finalidade. Ou seja, você ser santo. Ou seja, você se unir a Deus. Ou seja, você angariar o bem que não lhe será tirado. Porque se você tem esse bem, se você está unido a esse bem, que é uma pessoa, então não é um bem no sentido de você, né, como os bens outros, mas é uma relação íntima com o próprio Criador, que é uma pessoa que você pode falar e você pode escutar e você pode se unir. Aí você não liga tanto para essas outras coisas, né? Então é por isso que os santos, podia estar o mundo caindo, a vida deles ser virada do avesso. E eles, porque o coração deles estava no lugar em que a traça não rói, né? O ladrão não rouba, ninguém pode tirar. Então, quando você está fixado nisso, as outras coisas podem girar. Você sabe onde o que você deve, onde está seu coração. A sua casa está assentada sobre um terreno seguro, não sobre a areia. Tá entendendo? Você dá passos, você é livre verdadeiramente. E você tem força para suportar toda coisa porque você está suportando para tal. Para angariar isso, para se aproximar disso. Então, primeira coisa é essa, né? Que as pessoas tomem esse convite que a gente está fazendo aqui, falando dessas coisas, não como uma mera apreciação estética. Ó, que lindo. Não. A gente está falando disso porque você precisa levar a sério, tanto quanto nós, como cada ser humano, ou gravidade, assim, da morte, não é da morte física, é da morte eterna.
Eterna.
É uma morte que não acaba, que é a verdadeira morte, né? Essa morte que a gente chama de morte é só uma figura, né? É só isso que importa. É só isso que importa. Daí todas as outras coisas decorrem. E aí, como você falou dessa coisa da igreja, né? Veja, semana que vem é Semana Santa. Pode ser, né? É semana que vem? Acho que é. Semana que vem.
Domingo agora é Domingo de Ramos, aí começa a Semana Santa.
Semana que vem é Semana Santa. E as igrejas estarão fechadas para nós. Veja que absurdo, que calamidade. Meu primo estava me mandando agorinha, perguntando para mim: "Ei, a missa, como é que eu faço?" Ele estava no Canadá. E aí ele me mandou umas fotos de uma missa no tempo da gripe espanhola, né, que matou aí, acho que foi 3% da população mundial, né, que a preço de hoje seria o quê? Seria 200 e tantos milhões de pessoas,
Um Brasil.
né? Não, acho que foi no mundo, não sei.
Não, tipo
Mas,
um Brasil inteiro.
sim, exato. Numa gripe, no início do século passado, há 103 anos atrás, morreram 200 milhões de pessoas, se fosse a população atual, né? Eu não sei qual era a população da época. Mas a missa estava sendo realizada. Então, o que de tão grave aconteceu, né? Que hoje em dia, um vírusinho está fazendo com que as pessoas achem que é mais frutuoso, tem mais futuro se preservar de uma possível morte, e mesmo que seja possível, do que efetivamente estar cada dia, cada hora, tentando gangarear os bens que não passam. E aí, isso nos coloca numa situação, primeiro, né, de meditar, principalmente da parte que nos cabe, não ficar justamente. Ficar querendo pensar do que os padres, os bispos, etc., estão fazendo, né? Bem, Deus vai julgar cada um. A gente não tem responsabilidade sobre eles.
Exato.
A gente pode até, com justiça, ir cobrar os nossos direitos com o devido respeito aos padres e aos bispos. E assim, é um absurdo isso, realmente. Mas, por outro lado, Deus permitiu que isso acontecesse em nossos tempos, né? Então, cabe a cada um agora refletir o seguinte: bem, eu estou reclamando que não tenho sacramentos agora, mas quando tinha sacramentos, todos os dias com missa, todos os dias com confissão, qual uso eu fazia disso? Eu ia com todo o amor, toda a devoção, receber os sacramentos para progredir nesse amor a Deus. Para
Ou
minha
era só
missa.
uma rotina, não é?
Então, como eu disse, em primeiro lugar, como eu falei no início, os sacramentos são meios para se alcançar a santidade. Eles não são os fins. Os fins é a santidade. O fim é a santidade. Então, quando eu estava usando os sacramentos, eu estava usando deles como um meio para alcançar a Deus, o amor a Deus, a santidade, me unir a Ele verdadeiramente? Ou eu estava usando dele como de uma maneira espúria, né? vivia minha vidinha mundana e sempre que necessário cumpria ali só para ficar no. Então, isso é um aviso. Isso é um aviso
Claro.
que Deus nos está dando, né? E por outro lado, tem outra questão. Deus, ele não vai deixar os sacramentos são um meio ordinário de dispensação da graça divina, né? Então, Deus, ele dispensa aquelas graças ordinariamente nos sacramentos. Você tem a certeza segura de que cada um dos sacramentos Deus está dispensando certas graças mais específicas. Mas ele não vai deixar de dispensar as graças porque você, se ele permitiu que os sacramentos não estivessem, ele não vai negar as graças àqueles que realmente
Exato.
querem buscar as graças.
É, algo, claro, assim, eu não posso dizer que estamos preparados para isso, mas, por exemplo, Santo Antão. Santo Antão, se eu não me engano, ele comungou apenas 3 vezes em toda a sua vida. E foi o fundador de toda essa espiritualidade monástica dentro da igreja, né? Comungou 3 vezes dentro da vida, durante a vida dele. Claro, nós não podemos nos comparar a Santo Antão, certo? Mas assim, o peso que o exemplo desse santo coloca em nossa vida, ele que comungou 3 vezes durante a vida e que nós comungávamos o dobro disso, duas vezes isso em uma semana qualquer, nas nossas cidades, né?
Pois é, não deveríamos ser tão santos quanto ele já, né?
Exato.
Então, isso serve para a gente rever, e essa noção disso que a gente está trazendo aqui, do que a santidade é a finalidade do cristianismo, é a pedagogia da igreja, é a finalidade da vida humana, né? Serve para nos fazer compreender que o uso, inclusive, dos sacramentos, a prática da oração, o cumprimento do dever nas outras coisas, o estudo, tudo deve ser feito com o máximo de amor e perfeição possível, tendo em vista essa finalidade. Então, se Deus nos der a graça de retomar a frequentação aos sacramentos de maneira ordinária, de maneira regular, agarremos com todas as nossas forças e agradeçamos plenamente a Deus. E agora, desde já, é hora da gente buscar a Deus pelos meios que não são possíveis de nos ser tirados, que é justamente a oração, a prática
Da meditação.
da meditação, da oração vocal. E outra coisa que é muito importante é justamente fazer com amor todas as coisas que temos que fazer: cuidar de uma criança, limpar a casa, estudar, fazer o nosso trabalho. Bem, lá no curso de Padre Paulo ele vai falar bem melhor sobre isso de maneira mais alongada, né? E bem, é importante que nós aproveitemos esses tempos que estamos vivendo para pôr o nosso coração nas coisas certas e reordenar as coisas. Queremos ou não ser santos? Queremos ou não a nossa própria felicidade? Queremos ou não ser aquilo que deveríamos ser? Bem, é hora de mostrar e a hora é agora. Entendeu? A hora é agora. Porque só existe agora. Você não sabe o dia de amanhã. Até a semana retrasada, todo mundo poderia estar pensando: ah, eu não vou para a missa hoje, mas eu vou amanhã, né? Eu não vou me confessar hoje, mas eu vou amanhã. E aí, vai quando agora? Não sabemos.
Exato.
Então, não é tempo de desesperar, porque quem desespera está negando uma das virtudes teologais que Deus
Da
infunde, né?
esperança.
E Deus infunde para criar esse organismo espiritual, a fé, a esperança e a caridade. É hora justamente de se voltar a Deus com todo o coração e toda a inteligência, e pedir a Ele incessantemente, dia e noite, várias vezes por dia, que Ele nos aumente a fé, que Ele firme a esperança, que Ele abrace a caridade e que Ele vá efetivamente nos conduzindo a Ele. né? Que ele nos ajude nisso. Não é uma coisa que é de nossa força. É uma coisa que temos a nossa participação, mas é principalmente voltar-se a esse mundo interior que existe, que é a nossa alma e que Deus está lá, esperando e clamando e chamando e convidando. É isso que a gente tem que fazer agora. E por isso que, quando eu vi que o curso dele estava gratuito, eu fiquei divulgando lá e disse a todo mundo: divulga esse negócio, porque essa é a coisa mais importante, né? Se a gente vai morrer, se o mundo vai acabar, isso não importa. O que importa é ser santo. E se a gente fosse santo, inclusive, talvez muita coisa que a gente se preocupa seria resolvida.
Exato. Tem uma pergunta aqui, o Eduardo Fox. Ele fala aqui se poderia falar como é que se medita, que ele diz que Padre Paulo ele não coloca isso no curso. Como é que se faz uma meditação?
Tem dois cursos, ambos gratuitos. Um é o Ensina-nos a Orar, do próprio Padre Paulo Ricard. São 25 aulas de 5 minutos, 7 minutos. É coisa para você assistir e praticar, tal qual esse curso aí. E tem outro curso que é do meu amigo lá, Danilo Gustavo, do Instituto Antônio Royo Marim, que é dos graus de oração, lá no canal deles do YouTube. São lá 8 aulas, eu acho. Ele
Nove
aprofunda.
aulas, se não me
É?
engano, são 9 aulas, é.
Ele aprofunda isso ainda, né? Mas a questão toda é, você precisa praticar, né? Você precisa, à medida que você vai entendendo alguma coisa, você vai praticando e você vai pedindo que Deus conduza. E, bem, deixa eu falar aqui rapidamente como é que faz isso, mas esses cursos vão deixar a coisa mais clara. Mas a grande questão é, Nosso Senhor deu a garantia que aqueles que pedem não será negado. Ele disse: Eu não nego o Espírito Santo àqueles que me pedem. Acontece o seguinte: você pede. A fé, o que é a fé? A fé é uma luz que ilumina a sua inteligência. Tal qual a luz da razão ilumina a sua inteligência, a fé também ilumina a sua inteligência, mas ela faz com que você perceba as verdades de maneira mais clara, inclusive verdades superiores. Então, a oração, a oração primeira que se deve fazer é, várias vezes ao dia, pedir a Deus que aumente a nossa fé. Por isso que existe, por exemplo, a liturgia das horas, né? Você falou de Santo Antão, a liturgia das horas, ela surgiu lá na comunidade de Alexandria, cujo bispo era São Marcos, que, por sua vez, era primo de Barnabé, que andava com São Paulo apóstolo, e que depois virou discípulo de Pedro e que escreveu o Evangelho a partir dos relatos de Pedro. E São Marcos, ele começou a ensinar essa comunidade de Alexandria, né, a rezar. E eles rezavam 8 vezes por dia. Sendo que eles rezavam com tanta fidelidade, com tanta dedicação, pedindo a Deus que aumentasse a fé, e chegava ao ponto deles passarem até 2 dias, por exemplo, sem comer. Eles se esqueciam, né? E aí tem isso aí é inclusive uma prova daquilo lá, né? O justo vive da fé. Então, esses leigos eram leigos, viu? Não eram monges, eram leigos. Eles pediam a fé várias vezes a dia, né? Iam rezar e eles rezavam, rezavam, rezavam. E aí depois, Santo Antão, quando ele vai para o deserto, ele escuta uma pregação lá na igreja, né? Do Evangelho do jovem rico, tal. E ele decide vender todos os bens e buscar efetivamente a vida totalmente entregue a Deus. E ele encontra um eremita lá, que tinha aprendido a vida de oração com esses leigos da comunidade de Alexandria. Isso aí já é século IV, né? Então, a tradição que tinha sido aprendida de São Marcos, que por sua vez andou com São Paulo, com Barnabé, com São Pedro, e que por sua vez era um discípulo do próprio Nosso Senhor, né? foi transmitida até esse eremita que Santo Antão conheceu logo quando ele foi para o deserto, e a partir dele ele aprendeu e começou a praticar. E ele começou a praticar, e depois São Bento, né, pegou o que Santo Antão fez com a vida monástica e, digamos, regulamentou, e ele estabeleceu essa prática da liturgia das horas. Então, do breviário, né? Então, a liturgia das horas, o breviário, que nós podemos rezar hoje até com um aplicativozinho aí de internet, né? Tem o iBreviary. Na verdade, é a primeira coisa que eles faziam, né, lá na comunidade de Alexandria, que era marcar o seu dia várias vezes, se voltando para a finalidade da sua vida, para os bens que não passam, para o próprio Deus. Então, se a gente começar por aí, já é uma boa coisa, porque você está lá com a sua cabeça pensando em mil coisas, mas se você acorda e faz suas laudes lá, e se volta a Deus no início do dia, depois na hora média, né, depois nas vésperas, depois nas completas, primeiro, pelo menos 4 vezes no dia você se voltou a Deus. São orações breves, a questão não é elas serem longas, a questão é você dar a atenção a cada palavra que você está falando ali, né, e tentando fazer com que sua vontade realmente queira dizer aquelas palavras. Você começa dizendo as palavras e pensando no que aquelas palavras realmente significam, mas você tenta conformar a sua vontade com aquelas palavras. E a partir disso, você já vai entrando numa certa meditação, né? E aí outra coisa excelente, obviamente, é o Santo Texto, que Nossa Senhora foi que apresentou a São Domingos, né? Então, o texto é uma oração meditada. O texto tem os mistérios são as coisas mais importantes do texto. Então, por exemplo, a principal coisa é que você precisa buscar um recolhimento. Então, como é que você medita? Você primeiro tem que realmente se colocar e tentar pacificar toda a sua loucura interior, esquecer das coisas externas e buscar se voltar para Deus que está. Eu tentei explicar isso. Quando eu descobri isso, foi muito importante para mim. Deus está realmente na sua alma. Então, a primeira coisa é, você tem que saber que você está praticando aquela oração e aquela meditação especificamente, que Deus realmente está presente. Ele está presente mesmo, né? Então, você vai se colocar em oração, tentando tirar todas as outras a atenção das outras coisas e se voltar para Deus, e você vai começar a pensar, colocar sua inteligência para, por exemplo, ir pensando sobre o mistério da encarnação, mas com a abertura que Deus derrame a sua graça na hora que ele quiser. Então não é um estudo. Você está fazendo isso diante de Deus para descobrir uma verdade, não na marra, mas através da iluminação da fé. Então você pede a fé e você tira algum tempo, né? Padre Paulo falou até lá no curso, pelo menos meia hora no dia para você fazer a meditação. E a meditação é justamente você colocar-se nesse momento em recolhimento, esquecendo-se de tudo e se colocando na presença de Deus e colocando a sua inteligência para ir pensando, por exemplo, na encarnação. O que é a cena da encarnação? Vem um anjo, Gabriel, que no capítulo passado tinha visitado Zacarias, e ele disse a Zacarias: eu sou Gabriel, né, que vivo na presença, que sirvo na presença de Deus. E aí depois ele aparece para Nossa Senhora. Então você recria aquela cena, né, que o anjo que tinha dito que estava na presença de Deus, ele chega a Nossa Senhora, que era uma jovem lá, né, uma jovem de seus 15 anos, de uma região pobre. E ela, o que é que o anjo diz? Alegra-te, cheia de graça. Só se você pensar sobre o que um anjo que serve na presença de Deus dizer para uma mulher que ela se alegre. Tá entendendo?
Meu imaginário não alcança,
Só de você. Mas não é uma questão de imaginário, é uma questão de você
né?
fazer, se você pensar o tanto quanto for possível, mas você está aberto e pedindo que Deus ilumine e faça você ver. A fé faz você ver, né? Então, só de você pensar, cara, se você olhar, conhecer mais a Escritura, você vai ver que toda vez que um anjo aparece, as pessoas se prostram, as pessoas ficam com medo. E quando São Gabriel aparece para Nossa Senhora,
Quem
ele
toma o
saúda.
susto é ele, né?
Exato, ele saúda Nossa Senhora, cheia de graça. O que é cheio de graça, pô? É plena de graça. Ou seja, não existe nenhuma outra coisa, não existe espaço para nenhuma outra coisa exceto graça. Você sabe o que é isso? Né? Aí sendo que, veja que coisa, lá no Tratado de São Luís, né? Vocês estão promovendo a consagração, ele diz que o pedido desse primeiro mistério é a humildade. Então, você já tenta enxergar que humildade ele está falando aí. Veja, o anjo diz para Nossa Senhora que ela é plena de graça. E ele diz que ela vai conceber um filho de Deus. Pô, ela tinha tanta graça que era ela plena. Que era ela era plena. Sendo que, não satisfeito, Deus manda um anjo para comunicar, para saudá-la. E diz que o Espírito Santo, ou seja, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, manda o anjo. O Espírito Santo, a terceira pessoa, desce e a segunda pessoa é gerada no ventre. É, assim, o nível de graça, Deus não sabe onde botar mais graça em Nossa Senhora. Tem que as três pessoas da Santíssima Trindade se envolverem. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo ser gerado no ventre dela. Tá entendendo? Então, veja, primeiro, você tem a humildade, se você considerar quem é Deus Pai, quem é Deus Espírito Santo, quem é nosso Senhor Jesus Cristo, quanta humilhação foi para eles, né,
Exato.
fazer toda essa mandar um anjo descer o Espírito Santo e formar Nosso Senhor, que fica 9 meses na barriga de Nossa Senhora, né? O Deus Todo-Poderoso que sustenta tudo, inclusive ela, se encerra por 9 meses. Que humilhação! Por outro lado, ou seja, por outro lado, quando o anjo saúda e pergunta a ela, o que é que ela diz? Eis aqui a escrava do Senhor. Então, é um jogo de humilhação, né? O anjo se humilha, que Deus Pai, né, representa a palavra de Deus Pai, o Espírito Santo, Nossa Senhora, cada um se humilhando mais. E aí, na outra cena, depois do segundo mistério, Nossa Senhora visita Isabel, né, Santa Isabel. Aí você tem uma ideia da grandiosidade dela.
Só na
Lá na
voz.
própria Bíblia tem dizendo isso, né? Protestante diz que lê a Bíblia, né? Então, lá na Bíblia diz que Santa Isabel, tomada do Espírito Santo, né? Ela diz: Ave, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. De onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Salvador? Foi o Espírito Santo que disse isso. E ela ficou cheia do Espírito Santo ao ouvir a saudação. Então você tem uma ideia da grandiosidade do que é Nossa Senhora e o que é que ela diz? Minha alma, como é em português?
Minha alma glorifica o Senhor, que olhou, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, que olhou para a humildade da sua serva.
Doravante as
As
gerações vão me chamar.
gerações me chamarão de bem-aventurada.
Ou seja, quando Santa Isabel diz isso, São João Batista foi santificado. Santa Isabel se encheu do Espírito Santo pela saudação de Nossa Senhora. Nossa Senhora disse: opa, aí aconteceu isso. Por aí você tem uma ideia de quem é ela. Qual é a reação dela? Remeter a glória a Deus. Então isso demonstra a humildade dela e a caridade dela de ir lá, né? Enfim, isso aí são coisas que você vai demorando a sua inteligência durante a meditação em cada um desses pontos. Você vai pensando sobre isso enquanto você está lá recitando Pai Nosso, Ave Maria, com recolhimento, e você vai fixando-se nisso e pedindo que Deus vá mostrando as verdades que estão nessas coisas. Então, isso é já é uma meditação. Se você for constante nisso, cada vez mais as coisas vão, Deus vai trazendo mais iluminação para que você veja essas verdades e você vai sendo convidado a amar essas verdades e você vai se aproximando a isso. Então é uma questão de você fazer isso, né? Então, esses três cursos aí, né? Engenharia de Santidade, os graus de oração.
Ensina-nos e o ensina-nos a orar de Padre Paulo.
Esses três cursos aí já dão para entender muita coisa, entendeu? Mas é isso aí, é você decidir como ser humano. Eu quero ser santo, eu quero chegar ao meu máximo. Então, meu dia de hoje, eu vou rezar. Amanhã eu vou colocar, eu vou rezar essa hora, essa hora, essa hora, essa hora, essa hora. E eu vou pedir a Deus que aumente a minha fé. Eu vou pedir a Deus que abrace a minha caridade. Eu vou pedir a Deus que firme insistentemente e humildemente e com esperança. E também vou dar o tempo que Deus precisa para que ele realmente mostre as coisas. O problema é que as pessoas dizem que querem amar a Deus, mas não dão meia hora por dia, né? Para que Deus possa falar. Que tipo de amor é esse? É como se, ah, eu amo minha mulher, só que eu não falo com ela. Porra. Não, não ama, né, cara? Mas enfim, espero que tenha ajudado aí essa.
Ah, foi fantástico, meu irmão.
Quanto tempo aí? Acabou já?
A gente tem 10 minutos para fazer 2 horas de live. Mas aqui o meu papel é só ficar presente para deixar você falar, que você é a sabedoria.
Tá lascado.
Tô. Rapaz, eu não vejo mais perguntas aqui. Quarto curso, Doutrina Católica com o professor Matheus. Aí, ó.
Eu tô achando que eu vou ter que falar umas coisas, não é por nada, né? Porque ninguém tá falando, mas se você for no site de Padre Paulo Ricardo, lá tem muita coisa. E eu vou ver se eu começo, inclusive, aqui. Eu tava para começar aulas de catequese aqui para o pessoal tentando explicar isso mais na prática mesmo. Mas a questão é, pratiquem isso, né? Estudem e pratiquem. Só isso. E no mais, quem é de João Pessoa, né? Quem é de João Pessoa tem aí nossas aulas da formação no Instituto da Casa Monsenhor Catão dos Educadores Católicos, em parceria conosco. Aqui em Campina Grande também temos. Vamos lançar o online, a formação básica online, que é a parte, na verdade, educacional, mais humana, mas na verdade toca muito nesses pontos aí espirituais. E eu estou para começar aqui antes de ter chegado essa loucura toda, ia começar algumas aulas de catequese. E mais à frente espero gravar alguma coisa aí na Sociedade de São Bento e tal. Ou outra.
Maravilha.
Mas
E
enquanto Oi.
vocês também têm outros cursos, não é? Tipo, faz aí o merchan do Instituto Valbrema.
Tem lá o nosso site, institutoborborema.com, e lá tem curso sobre muita coisa. Com alguns dos melhores professores do país, Rafael Nogueira, Flávio Morgenstern, Felipe Martins, e aí são sobre muitos assuntos. E a gente vai lançar em breve, ia lançar agora já em abril e maio, a formação online, mas com essa loucura toda ficou adiado um pouco. E todo esse estudo, na verdade, ele não está separado da vida espiritual. Ao contrário, muita gente tem dificuldade na vida espiritual justamente por causa dessa confusão interior que é causada justamente por essa desordem das paixões, das outras potências inferiores com a vontade e a inteligência que não são expandidas, não são desenvolvidas, não são harmonizadas. Então, a gente criou isso aí tendo em vista isso também, certo? Então, nos acompanhe lá, tem muito material gratuito no nosso canal do YouTube também, tem várias lives que a gente fala de coisas, aulas, mas o Pedro está falando aqui, sou desordenado e tal. Todos somos, a questão é que se você entende a lógica da vida espiritual, da vida de oração, você vai entender que, por um lado, é um esforço seu, mas muito mais é você efetivamente se voltar a Deus na oração, que é Ele que vai fazer com que você vá ordenando as coisas. É a prática dos sacramentos e da oração. Se os sacramentos voltarem, missa diária, tanto quanto
Exato.
possível, confissão semanal, tá entendendo? Missa diária é meia hora. Quem não tem meia hora por dia? Desconta
Exato.
meia hora do teu Instagram e vai para a missa. E vai comungar e comungue os 15 minutos que Nosso Senhor está lá presente. Esteja ali, tirando todas as coisas e se voltando para amá-lo. Na oração, a mesma coisa. Coloque a oração várias vezes durante o dia. Peça o aumento da fé várias vezes durante o dia. Medite todos os dias. E converse com Deus e peça que Ele conduza. Quem fizer isso, vai ver em pouco tempo, né? Em algumas semanas a pessoa vai vendo que certas coisas que eram muito difíceis de fazer se tornam cada vez mais fáceis, porque você vai ter que fazer um. Depois eu pretendo fazer uma explicação só sobre a relação entre a atenção, a inteligência, né? As virtudes, o amor, o apego e a aflição, né? Então a questão é: onde você põe sua atenção, de algum modo, você está se transformando naquelas coisas que você dá atenção. Então, o modo que a gente tem melhor de se livrar da desordem, do mal, dos vícios, etc., é passar a dar cada vez mais atenção às coisas mais importantes. Então, o primeiro meio de fazer é marcar o seu dia com vários momentos de oração, em que você esquece de tudo e se volta a Deus, né? Então, é isso. E os estudos. Os estudos de uma educação verdadeira que vão ajudando a fortalecer essas capacidades. Acho que é isso.
Sensacional. Sensacional. Então temos aí apenas 5 minutos que eu utilizarei para agradecer a Matheus. Rapaz, não tem palavras. Todo mundo aí comentando que a live foi fantástica e eu ainda mais assim, fantástico. Tem alguém falando aqui, Diego, onde coloca a tua atenção, ali estará o teu coração. Exatamente. Mas, assim, só agradecer, Matheus, que Deus possa, assim, abençoar a sua vida, sua família, todas as suas obras de apostolado, que possam, assim, frutificar ainda mais e que mais momentos como esse, em que uma pessoa fique calada para apenas lhe escutar, para que você possa, assim, derramar, assim, a sabedoria, fruto de muito estudo, muita meditação, né? Que Deus abençoe. E só agradecer.
É uma alegria muito grande. Você sabe muito bem, né? É uma alegria encontrar vocês aí, a gente desenvolver essa amizade com pessoas tão lindas, né? Infelizmente, eu não sei quando é que eu vou aí, né? Por causa dessa loucura toda, mas em breve, com a graça de Deus, a gente se encontra para conversar, tomar uma cerveja.
Com certeza.
E no mais, estou à disposição. Que quando a gente quiser fazer outras lives aí, eu não sou muito de fazer essas coisas, mas é o que é necessário, né? Então, estou à disposição, a gente pode até ficar fazendo com mais frequência. Só uma. Diga.
Se você falar isso, eu vou pegar na palavra.
Pode pegar. Veja só. Tá moleque. Uma coisa que ajuda bastante é as pessoas perguntarem, né? Eu até depois é bom abrir uma caixa de perguntas. Quais são as suas dúvidas práticas, né? Na vida espiritual, o que é que as pessoas gostariam mais de saber? E aí a gente tenta ir montando alguma coisa a partir disso aí, beleza?
Beleza. Tudo certo.
E pois beleza.
Muitíssimo obrigado. Então, vou fazer também aqui uma propaganda. Amanhã a gente vai ter outra live. Eu acredito que vai ser às 8h30. A gente vai divulgar que vai ser com o pessoal lá de Anápolis, do Santa Carona. Pessoal muito bom. A gente vai falar um pouco sobre o apostolado da amizade. Então, vamos falar um pouco sobre como podemos utilizar das nossas amizades, da amizade para levar pessoas para Deus. Uma galera muito boa. Então fica aí o convite.
Pois é, então pessoal, me sigam aí. Eu tenho o meu Instagram que eu não uso para nada, mas pode ser que eu vá usar, né? Então é @MatheusMotaLima, sem H. Mota Lima. E às vezes eu vou entrar aqui pelo do Instituto, sigam lá nosso canal do YouTube, vejam nosso site e sigam firmes aí com o pessoal da Casa Monsenhor Catão, que é uma galera que certamente eu ponho fé, né? Uma galera muito boa, gente boa, muito dedicada, muito inteligente e se Deus quiser estarão aí atuando cada vez mais pesado e melhor.
Amém.
Para a maior honra e glória de Deus e salvação das almas.
Exato. Pois, meu irmão, Deus abençoe. Até a próxima. Muito obrigado.
Valeu. Um abraço, garoto.
Abraço.